As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, neste dia 5 de abril de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? A partir de agora você participando efetivamente aqui através do nosso site melodia.com.br. Você também aí curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia. Como sempre, a sua participação muito, mas muito importante mesmo, aqui no nosso debate de todas as manhãs.
Pesquisa do dia.
A nossa pesquisa perguntando nesta manhã, quem é Deus, hein? Você realmente sabe? Esse é o tema aqui da nossa pesquisa. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir este assunto, meu querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, também o pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada em Seropédica, e o pastor Tarci Júnior, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Vamos começar então esse nosso debate orando, vamos? Pastor Éder Barcelos, orando então, abrindo esse nosso debate.
Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã. Pedimos que tu derrame tua mão poderosa mais e mais sobre essa rádio que tem abençoado a vida de tantos. Nos usa conforme o teu querer, abençoa mais uma vez o teu servo na direção do debate. E que a igreja seja edificada nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então começar o nosso debate. Quem é Deus? Você realmente sabe? Quantas vezes colocamos um Deus completamente inatingível? Colocamos ele num lugar onde, devido às nossas limitações, às nossas fragilidades, os nossos pecados, colocamos tão distante, quase que impossível, de se relacionar com ele. Em outras vezes, colocamos ele tão próximo de nós, tão perto, tão amigo, que não se parece o Deus soberano, grandioso, maravilhoso. Quantas vezes achamos que ele frita sardinha na mesma banha que a gente? Colocamos ele tão abaixo daquilo que necessita que chegamos às raias até mesmo do desrespeito ao seu tratamento. Quem é Deus, na verdade? Você realmente sabe? Vamos então para o nosso debate. Começar com meu querido pastor Roberto Inácio nesta manhã. Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, essa mesa abençoada. O tema é palpitante, é grandioso na sua importância, porque, quer queiramos ou não, paira sobre muitas pessoas uma grande indagação. Quem é Deus? E como você bem colocou, para uns Deus está muito distante. Para outro, Deus está tão perto. Para uns, Deus é reverenciado, adorado. Para outros, Deus é desprezado. E nós vivemos nesse universo de pessoas que uns creem, outros não creem. Eu parto da seguinte premissa, que nós, para crermos em Deus, descobrirmos quem Ele é, nós precisamos acreditar na Sua Palavra. Nós temos nas mãos, traduzida em quase todos os idiomas e dialetos, o exemplar da palavra de Deus. Todas as pessoas têm acesso a essa palavra. E é através da palavra que ele se revela. É ali que ele se declara. É ali que o conhecemos. Infelizmente, muitas pessoas desprezam uma palavra que traz a revelação exata, perfeita desse Deus. E quando desprezamos a palavra de Deus, que é a Bíblia, essa coleção de livros, nós não podemos nunca chegar a um consenso de quem ele é. Porque toda a revelação que temos de Deus, todo o conhecimento que temos de Deus está na sua palavra. É a palavra que começa a revelar Deus. Outro dia estava lendo um autor, um pesquisador americano, Dr. DeHaan, e ele disse o seguinte: se não acreditarmos nas quatro primeiras palavras que abrem a Bíblia, que é no princípio criou Deus. Se não acreditarmos nisso, nós não vamos acreditar em mais nada. Ali é a primeira revelação: no princípio criou Deus. Um Deus que cria, um Deus que se revela criando, um Deus que se revela fazendo coisas, trazendo à existência coisas que não existiam. Então, esse Deus precioso, esse Deus maravilhoso, ele está revelado através da sua palavra. Agora, qual é o grande problema nosso hoje, seres humanos? É que estamos vivendo no mundo de Deus e não procuramos conhecer quem é Deus. Deus se revela das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Para uns, ele está longe, para outros, ele está perto. Uns estudam Deus para encontrá-lo, outros estudam Deus para distanciá-lo de si. Quanto mais o conhece, mais fica distante. Eu conheço pessoas que estudaram tanto sobre Deus que hoje dizem para mim: olha, eu nem acredito mais. Já me disseram isso, eu nem acredito mais. Porque para essas pessoas Deus é um ser complexo. E na verdade Deus nunca foi e nem será um ser complexo. Deus, ele é presente em todas as suas obras. Ele se manifesta através de ações diárias na vida daqueles que podem perceber as suas ações. Deus, ele trabalha da maneira mais simples e mais complexa possíveis na vida do ser humano, na vida dessa terra. A história do mundo, por incrível que pareça, ainda está no controle de Deus e nas mãos de Deus. Então, quem é Deus? É um ser tremendamente poderoso, criador, glorioso, onipotente, onipresente. E eu creio que nessa manhã, com os demais debatedores, nós vamos conhecer melhor esse Deus maravilhoso.
Pastor Teodomiro José de Freitas, grande mestre, bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
Bom dia, meu querido colega, pastor Eliel do Carmo, estava já com saudade desta mesa, deste local. E devo dizer que estou um pouco resfriado, mas não vou passar para ninguém, para nenhum dos nossos ouvintes. Fique tranquilo. Outra coisa, pastor Eliel do Carmo, com esta mesa aqui fica fácil tratar de um assunto que é profundo. E baseado na sua palavra, pastor Eliel do Carmo, muita gente acha que Deus é tão inacessível que nem quer mesmo se aproximar dele ou estudá-lo. Ainda outros acham que Deus é mais um no contexto. Jesus Cristo foi tão profundo que ele confundiu os doutores. E foi tão simples que as crianças o entendiam. Então eu penso que o finito explicar o infinito, o limitado explicar aquele que não tem limite, o contingente explicar aquele que é autoexistente, falar de um Deus que é absoluto em todos os sentidos é um pouco difícil para nós. Até mesmo neste universo hoje, quanta gente está naufragando em teologias que, na verdade, não conduzem a Deus, nem sequer está de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Mas eu posso pensar o seguinte, meu querido Eliel do Carmo, da seguinte maneira: a teologia, que é a ciência, que estuda o que de Deus se pode saber, Romanos 1:20, depois de verificar esta possibilidade, a ciência que estuda o que de Deus se pode saber. Ok? Romanos 1:20. Mas na esteira da teologia nós podemos andar um pouquinho com Berkov, grande teólogo presbiteriano. Também os batistas, Langston, que é um esboço de Strongheim, alemão extraordinário, um dos maiores compêndios teológicos que nós temos, ainda Thyssen, e que diremos de Shedd, de Champlin e tantos outros, que nos trazem ideias muito boas, porque eles conseguiram, pastor Eliel, meus caros colegas, pegar os atributos de Deus, ou aquilo que nós atribuímos a Deus, e dizer assim: Deus é Espírito. Que está na Bíblia escrito em Espírito. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é eterno, tudo. E forma uma frase tentando definir Deus, quando na verdade ninguém jamais conseguiu definir a divindade em toda a sua profundidade. Até porque Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele chega a dizer o seguinte: ó profundidade, ó riqueza, ó sabedoria. Paulo, com todos os títulos, ele não conseguia entender Deus em toda a sua extensão. Se nós navegarmos um pouquinho ainda no campo da filosofia, diríamos o seguinte: Deus é causa sem causa. É um ser sui, autoexistente, a sé. Pastor Teodomiro, tanta gente do outro lado quer saber alguma coisa mais prática, alguma coisa mais bíblica. Eu vou me preocupar com isso também, pastor Leão. Já vimos o aspecto teológico, o aspecto filosófico. Agora vamos ver o aspecto bíblico. Quando Moisés estava enfrentando suas dificuldades para atender e entender o chamado de Deus, segundo se lê em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse: Moisés, vá ao Egito e liberte o meu povo. Moisés disse: e quando eu chegar diante de Faraó, o que é que eu vou dizer? Deus disse: diga-lhe o seguinte: eu sou o que sou, enviei a vós. Meu pastor Eliel do Carmo, veja uma situação. Quando o Deus percebeu que Moisés não teria capacidade para entender Deus na sua cachola, Deus disse: chegue lá e diga: eu sou o que sou, I am that I am, ergo sum que sou, eu sou, enviou a voz. É complicado, mas eu vou descomplicar um pouquinho. Jesus Cristo, no seu ministério, ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o que sou. Aquilo que se tornar difícil para Moisés, Jesus enfeixa, Jesus consubstancia, Jesus declara pessoalmente, tete a tete: eu sou tudo aquilo que Moisés não compreendeu entender. Talvez, meu querido ouvinte, você também esteja dizendo: eu gostaria de saber mais de Deus, somente pela palavra de Deus.
Tá aí, pastor Tarso Júnior, meu irmão, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, acabamos de ter aqui uma aula teológica, filosófica, fantástica. É, a introdução está sendo muito saudável, um assunto muito bom e muito importante, muito pertinente à nossa realidade. É, eu daria aqui um complemento a essa fala inicial dos nossos pastores, dizendo que nós temos um grande desafio na cultura brasileira. Nós estamos embutidos de uma tradição. Nós recebemos aí como herança dos nossos antepassados informações culturais, filosóficas, sociais. E a gente vai criando uma visão a respeito de Deus baseado nessa nossa formação, naquilo que a gente recebe. Então, qual é a tendência no Brasil hoje que se vê quando as pessoas pensam a respeito de Deus? É uma visão muito influenciada pelo paganismo, muito influenciada pelo sincretismo religioso. Então, quando nós vemos as pessoas nessa tentativa de descobrir um pouco mais a respeito de Deus, você vê que, na grande maioria, o senso comum é transformar Deus em mais um ídolo. Por exemplo, você vê as pessoas dizendo assim: não, Deus é maior do que todos os deuses. Essa é uma visão pagã. Essa é uma visão de um sincretismo religioso barato. É uma colocação pobre a respeito de Deus. Porque Deus não é maior do que os outros deuses. Eu não posso considerar que o Deus de Israel, o Iavé, o Jeová, o Deus que nós cremos, o Criador de todas as coisas, seja maior do que os outros deuses. Porque a Bíblia, o Decálogo, ele começa nessa afirmação. Deus é o único Deus. Não há. Se eu coloco ele numa categoria de que ele é maior do que os outros deuses, eu estou dando aos orixás, aos deuses das religiões que existem, eu estou dando autoridade e poderio a eles. Não. O Deus que eu sirvo, ele é o único. Os outros não têm espaço para ser considerado como Deus. Então, assim, Deus, o Deus a que eu sirvo é o único Deus. Então, a proposta que eu daria hoje aos ouvintes é que nessa tentativa, nesse desejo, nesse anseio de conhecer a Deus, que houvesse aí uma limpeza, uma transformação na essência, no ser, e entender que Deus está num patamar que precisa ser visto fora dos padrões das religiões que nós recebemos a influência. Então eu diria o seguinte: quem deseja conhecer a Deus precisa ter pelo menos duas características fundamentais para não transformar Deus num ídolo. Primeira característica: você precisa ter consciência, precisa estar embutido de razão. É possível. A palavra de Deus diz que Deus se deixa conhecer. Ele se deixa com que as pessoas se aproximem dele. Então, eu preciso de consciência, ok? E eu preciso também de paixão. Quem deseja conhecer a Deus precisa ter um equilíbrio entre consciência e paixão. Eu não posso me aproximar apenas com consciência, tentar colocá-lo num tubo de ensaio para analisá-lo, porque eu vou transformar ele num ídolo. E eu não posso me aproximar dele também, né? Apenas com reteté, com euforia, com lágrimas e com paixão, sem consciência. Não, eu posso sim conhecer a Deus embutido de consciência e de paixão. Nesse equilíbrio, nesse caminho, muitos, os nossos ouvintes, vão celebrar essa aproximação de Deus e de conhecê-lo verdadeiramente. Jó viveu aquela crise que ele disse: antes eu não te conhecia, ou antes eu te conhecia só de ouvir falar. Essa ponte que Jó atravessou, ela está aberta a todos os nossos ouvintes, Eliel. E que essa seja uma manhã de aproximação, de atravessar essa ponte e de celebrar um pouco mais desse Deus maravilhoso.
Beleza, pastor Éder Barcelos, bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Muito bom dia, pastor Léo, bom dia aos colegas de mesa, bom dia você que me ouve nesse momento. Interessante, pastor Léo, que a história nos mostra que desde o princípio da criação, Deus vem se revelando ao homem de várias maneiras, principalmente através da natureza. Então, de uma forma progressiva, Deus foi se revelando ao homem. Daí a ideia até dos hindus, daqueles povos mais antigos, usarem a questão politeísta, como o sol era um deus, a vaca era um deus, a lua era um deus, ainda nos dias de hoje. Mas na história dos patriarcas, Deus escolhe um povo. E através desse povo, ele vai falar por homens, vai usar depois Moisés para registrar a sua vontade, os seus mandamentos, os seus preceitos. E depois, pastor Leão, ele vai fazer se revelar através do seu filho, que a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Tanto é que no Evangelho, segundo o registro de João, no capítulo 1, verso 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, a forma que nós temos hoje entender o Deus, as suas intenções, os seus decretos, de forma mais íntima, mais próxima, é através de Jesus. Tanto é que a briga da reforma protestante, depois do período onde vai surgir o pietismo, o deísmo, o panteísmo, ideias estas, pastor Léo, que ainda estão pairando no dia de hoje. Porque o brasileiro, em geral, ele tem uma fé deísta. Eu conheço várias pessoas de confissão de fé romana que, quando proferem, dizem o seguinte: eu creio que Deus existe, mas ele não está ligado às coisas do ser humano. Ou seja, Deus criou tudo, criou o mundo, o ser humano, deu o pontapé inicial e o homem que dirige a história. Pessoas que acreditam em Deus. Também pessoas, hoje até no meio cristão, dizendo que Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é um panteísmo. As coisas foram criadas por Deus. Ali se revela a glória de Deus. Mas o Deus pessoal, o eterno, por isso que os judeus não têm dificuldade em falar a palavra Deus, eles falam o eterno e o Senhor. A palavra próprio Deus, o Senhor no hebraico, quer dizer meu dono. Foi a expressão que a mulher cananeia usou quando estava diante de Jesus. Senhor, filho de Davi. Ou seja, meu dono, o autor da minha vida. E só para fechar, pastor Léo, a gente sabe que a palavra amém, né, no hebraico, ela quer dizer Deus é rei fiel. Porém, no grego, carrega a ideia de assim seja. Quando Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: estas coisas diz o amém. Interessante que ali na língua grega, ali, a ideia, a conotação de que estas coisas diz aquele que é, não será, nem foi, mas é.
Tá aí. Os ouvintes participando aqui, esta manhã, Marcelo Passos de Realengo, dizendo: paz absoluta, Eliel e debatedores, creio que só o Espírito pode nos revelar quem é, quem ele é. Uma vez vivi uma experiência onde um amigo me fez uma pergunta sobre Deus e eu não sabia responder embasado em algum versículo, e eu respondi: olha, não lembro ter lido sobre isso na Bíblia, mas pelo que conheço de Deus, a resposta é tal. Pouco tempo depois, lendo a Bíblia, encontrei exatamente o que eu tinha dito para ele, para o meu amigo. Fiquei extremamente maravilhado, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou. Obrigado, Marcelo, compartilhar com a gente aqui a sua experiência. O Fernando Menezes de Macaé participando: é interessante saber que se passarmos um mês de pecado e prostituição ou um mês de santidade e oração, não mudará o que Deus sente por nós, pois Deus não muda. Cabe a nós escolhermos ele ou não, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Berriel de Nova Iguaçu dizendo: eu tenho a minha visão de quem é Deus, penso que o conheço, mas na verdade nós não conhecemos na sua totalidade. Nunca sabemos. Quem sabe na glória, diz aqui. Obrigado, irmão, pela participação aqui com a gente. Pastor Roberto, a questão também é de que a nossa visão de Deus, ela é impregnada da nossa cultura. Pastor Tarcísio elencou isso aqui. A gente dá muito mais valor ao Deus histórico. O Deus histórico, ele tem muito mais valor do que o Deus relacional. A cultura traz tanta força que a gente valoriza muito mais o menino Deus do que Jesus homem. Isso está impregnado na nossa cultura. Eu acho que aqui também cria uma grande dificuldade nessa questão desse relacionamento. Não, pastor Roberto?
Não tenha dúvida. Porque nós acabamos de ouvir nessa primeira fala aqui dos nossos debatedores, revela exatamente isso. O que nós temos hoje? Como você bem disse, uma cultura que apresenta um Deus, não é, em suas diversas formas. Por exemplo, está se aproximando aí a Páscoa. Fala-se muito da Páscoa, não é? Aí vai se difundir algo, não é, que não tem nada a ver com Deus. A Páscoa é Deus libertando. A Páscoa é Deus se mostrando redentor. A Páscoa é Deus se revelando de uma forma preciosa para libertar um povo. Agora, essa visão de Deus, ela nunca é passada para as pessoas. É passada a visão comercial. É passada a festividade, a data em si, e assim por diante. Nós temos um calendário hoje de festas, não é, como você bem disse, festas culturais que falam de deuses. Nós temos daqui a pouco João, São João, daqui a pouco tem São Pedro, e por aí vai. Não é? Em todos esses daí se enfatiza o quê? A cultura, o homem, mas por trás disso tudo há um Deus. Há um Deus vivo, há um Deus presente, há um Deus que conduz a história. O grande problema nosso hoje é que nós estamos presos, como bem diz o pastor Tasso, né? É que a cultura se impregnou o povo, não é, desses resíduos aí de antigamente, coisas que vêm na história bem anteriormente. Então nós hoje estamos presos a isso. As nossas crianças nas escolas hoje, por não serem genuinamente cristãs, elas se impregnam dessa cultura. E aí eles conhecem o quê? O Deus numa manjedoura, como você falou. conhece o Deus no coelhinho da Páscoa, não é? E assim vai sendo ensinado. E as pessoas, por outro lado, nós os adultos, não procuramos nos informar. O grande problema do ser humano hoje é o seguinte, em especial o nosso povo, já está comprovado que o brasileiro não lê, e o que lê ainda lê pouco, lê mal, não é? Porque tudo que temos de Deus está na sua palavra. A palavra revela Deus na sua essência. Tudo aquilo que Deus faz, pastor Todomiro falou ainda há pouco, Romanos 1:20, Deus se revelando através das coisas que estão criadas. Ali ele revela a sua divindade, ali ele revela o seu poder, ali ele revela a sua existência. Mas em vez de olharmos para as coisas criadas de Deus, nós criamos os deuses. E aí infantilizamos esse Deus, diminuímos esse Deus, colocamos Deus em datas específicas. E aí, por exemplo, está chegando agora, mais uma vez, refiro-me à Páscoa. Aí, pronto, muito bem, aí faz todo aquele movimento. Acabou aquele dia, acabou aquela data, pronto, não se fala mais. Quando, na verdade, para se conhecer Deus, é um relacionamento diário. Deus, ele se relaciona conosco diariamente. A cada dia, a cada momento da nossa vida, ele está presente. Ele está presente. Chegamos aqui debaixo da presença de Deus. Estamos aqui na presença de Deus. As pessoas não percebem os livramentos. As pessoas não percebem as situações que Deus nos tira de momentos assim. Outro dia eu estava lendo um livro falando ainda daquelas situações da Segunda Guerra Mundial. E um sobrevivente, em todo o tempo, eu falei com a minha esposa, falei, gente, esse homem não consegue enxergar Deus. Ele falando que foi livrado de certas situações, aí o acaso me livrou, aí uma situação, será que ele, onde é que ele vai dizer que Deus estava aqui? Em nenhum momento. Ele disse assim, olha, Deus me guardou, Deus me livrou. Não, era o acaso, foi a circunstância, alguma... Falei, meu Deus, será que as pessoas não reconhecem que no dia a dia nós somos livrados, guardados, sustentados, amparados por esse Deus presente nessa terra? O Deus que com a sua palavra sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida. Se fizermos uma visão do globo da terra, não é? A América do Sul está numa parte de baixo. E por que não caímos? Porque há um Deus que sustenta todas as coisas, não é? Por que tudo não sai da terra e não se perde no espaço? Porque há um Deus que sustenta todas as coisas. E esse Deus está presente nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Precisamos abrir os olhos e enxergar esse Deus maravilhoso.
Intervalo. A gente volta já com a segunda parte. E você, claro, participando aqui com a gente nesta manhã.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já voltamos rapidinho aí, pra gente não perder nada. O debate de hoje, sensacional debate, não é? Quem é Deus? Você realmente sabe? Estamos aqui discutindo esse assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Éder Barcelos, com o pastor Tarci Júnior e também com o pastor Teodomiro José de Freitas. E aí, pastor Teodomiro, a grande questão também, nessa mesma esteira aqui, dessa questão do Deus histórico, é quando a gente, nessa visão, reduz Deus. Reduz Deus ao coelho, reduz Deus a um símbolo de Natal. A gente reduz, eu acho que aqui está uma grande questão, quando eu sou o grande Deus, não há outro Deus além. Essa palavra do pastor Tarsis foi sensacional para jogar por terra aqui, desconstruir toda essa ideia de que Deus é mais um. Ele é até o grande, mas tem, não tem. Ele diz que ele é o único. E acabou o grande Deus, hein, pastor Teodomiro?
Sem dúvida, pastor Eliel. Penso que quando você lê Gênesis, capítulo 1, verso 1, você encontra no princípio. Aí você pode andar, pode caminhar, pode escarafuxar, pode buscar tudo que você sabe e que você poderia saber, e você não vai sair. Que princípio é este? Enfim, Deus, num princípio que nós não temos capacidade nem sequer de conhecer o princípio, ele criou todas as coisas. Deus está acima da história, da tradição, acima dos pensamentos, acima das filosofias, acima das ideologias, acima dos conceitos, acima da teologia. Deus está acima de tudo. Ele é exclusivo, é único. Não podemos jamais imaginar qualquer semelhança para Deus. Ele é único, exclusivo. E ainda, pastor Eliel, quando abrimos a Bíblia em João, capítulo 1, verso de 1 a 3, nós lemos, no princípio também, que tem a mesma conotação do princípio de Gênesis, no princípio era o verbo, verbo, ação, ação divina, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, enfim, Deus agindo de maneira surpreendente. O homem não tem capacidade, por mais que ele saiba, ele deve considerar, ainda estou começando a saber. E quando vamos então para Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, lemos... Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo é a imagem de Deus, se é que podemos chamar de imagem. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Quem tem Jesus, tem Deus. Jesus Cristo é a nossa suficiência.
Tá aí. Os ouvintes também participando aqui do nosso debate, como sempre, não é? O Matheus Duarte de Belfort Roxo, assim, ninguém explica a Deus. O pouco que podemos falar do que é Deus se revela na Bíblia. Mas em si tem muitas coisas que só descobriremos na glória. Deus é muito maior do que nós pensamos. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. O Edivan de Éden, São João de Meriti, dizendo a melhor definição de Deus é eu sou. É uma definição que ecoa em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ecoou no Evangelho de João, com Jesus falando eu sou, e ninguém aguenta ficar em pé. Quando na dedicação do Templo de Salomão, diz aqui, obrigado, querido, pela participação. Aqui com a gente, Francisco Carlos de Além, Paraíba, Minas Gerais, dizendo graça e paz, bom dia. Minha opinião, Deus é o verdadeiro significado da palavra amor. Obrigado, Francisco, pela sua participação. Aqui com a gente, a Nilza das Graças de Marte, Espanha, Minas Gerais, dizendo o supremo criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim. É o Deus que eu sirvo e amo e vou morar com ele. Tá certo, obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Tarsis, sem contar que nessa caminhada lá no deserto, quando o povo se rebela, começa a adorar um outro Deus, eu sei como é que esse povo não entendeu nada. Tudo que eu fiz, tudo que eu me dediquei para mostrar para ele quem era o Deus dele, ninguém entendeu nada. E, lamentavelmente, essa postura, esse pensamento continua até hoje, não, pastor Tarsis?
É, a questão do povo de Israel é muito parecido com a nossa, pastor Eliel, porque eles estavam carregados, ok? Era uma geração que foi criada num sistema extremamente pagão. O sistema egípcio da época é um sistema extremamente carregado de símbolos, de ritos, de totens. Então, assim, eles tinham essa mesma dificuldade que a nossa, porque havia um peso muito forte de informações que foram dadas. Então, Deus, de repente, ele abre uma porta que o povo de Israel jamais tinha experimentado, que é poder experimentar um pouco mais dessa manifestação de Deus. E agora, eu me encanto muito com um termo teológico, muito, muito próprio para o nosso tempo, que é o termo usado na teologia como teofania. Quando você fala sobre conhecer a Deus, é diferente, por exemplo, eu conheço o porteiro do prédio que eu moro. Ah, conhece? Conheço. O nome dele é, vou usar um nome aqui comum, Zezinho. Não, você não conhece o Zezinho, você sabe o nome do Zezinho. Então, assim, nós hoje, quando pensamos na questão de conhecer, a gente acha porque sabe o estilo de roupa da pessoa, ou o nome da pessoa, onde a pessoa vive, a gente já acha que conhece. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, está falando de um nível muito mais elevado, um nível mais profundo, que é um nível que Deus vai dar ao povo de Israel nessa experiência no deserto. É um Deus que se manifesta, um Deus que traz a comida, é um Deus que fala, é um Deus que reclama, é um Deus relacional. Então, quando eu falo de Deus, eu tenho que pensar que conhecer a Deus é conhecer num relacionamento profundo. E nesse item, Léo, tem uma coisa, pastores, que me encanta, porque Deus, ele se deixa conhecer. É a manifestação teofânica dele, sabe? E pastor, como é que ele faz? Ah, aí que tá. Não procure criar caminhos para você conhecer a Deus, porque o próprio Salomão disse que ele é misterioso. Assim como eu não conheço o caminho do vento, assim como eu não sei como se formam os ossos de uma criança no ventre da mulher que está grávida, assim são os mistérios de Deus. Aí entra por um outro campo fantástico, que Deus, quando ele quer se deixar conhecer, ele vai usar o método dele. Por exemplo, há um clássico na literatura cristã, que eu recomendo a todos os ouvintes hoje, nem sei se eu posso fazer isso, mas é um clássico de uma pastora, uma missionária chamada Braulia Ribeiro. Foi presidente da Jocum durante muitos anos no Brasil, uma mulher que vive, de fato, uma experiência linda com Deus, colunista da Ultimato. Ela conta no livro dela, ela passou, Eliel, 40 anos entre os índios, e ela conta uma experiência pregando para uma tribo que nunca havia sido alcançada. Ela gasta semanas pregando para o cacique, e o cacique não consegue entender, porque ele estava totalmente tomado pela religião que ele vivia, pela forma que ele tinha de ver Deus. E aí ela conta, Eliel, que um dia o índio lá, o cacique, está tendo fazendo suas necessidades fisiológicas, aí volta gritando no dialeto: eu vi o Deus da mulher branca, eu vi o Deus da mulher branca, eu vi o Deus da mulher branca. Aí a Braulia falou que ficou curiosa, porque ela sabia como é que Deus apareceu. Aí a Braulia pergunta pro cacique: você viu? Eu vi. Mas como é que ele apareceu? Aí foi sobrenatural. Mas me fala, como que ele é? Ele tem barba? Não. Ele tem olhos azuis? Não. Ele tem cabelo comprido? Não. Ele tava com roupa? Roupa? Que é roupa? Não, não. Como é que Deus apareceu para você? E o cacique disse: ele era como eu. Ele apareceu e eu pensei que seria alguém da minha família. E ele disse: eu sou Deus que a mulher branca está tentando te fazer conhecer. Ou seja, Deus, quando quer se manifestar, ele vai se manifestar como você entende. Quem está nos ouvindo hoje e deseja ter uma experiência com Deus, Deus vai onde você está, no seu CEP, na sua residência. A gente vive hoje essa ideia de ficar ligando para profeta. Não, 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 não. O Deus que eu sirvo é um Deus que ele se manifesta da forma dele. Se você estiver aberto, você vai saber que é Deus.
Tá aí. Aqui é o presbítero Rob Mansur, de São Gonçalo, está ligado aqui com a gente, parabenizando aqui os debatedores. Obrigado, meu irmão. Fábio Luiz Almeida, de Senador Vasconcelos, sendo Deus é um Espírito Santo por natureza, um ser supremo em poder, onisciente, onipresente, onipotente, que rege tudo e todos, tendo como atributo o amor, a sabedoria, a verdade, a justiça, sendo infinito, incomparável e imutável. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Pastor Éder, nessa sequência aqui, e não tem coisa melhor do que você ter uma experiência real com ele. Ao invés de se abastecer de experiências de alguém que vivenciou a experiência, que serve para até mesmo movimentar a sua fé, mas não existe coisa melhor do que você ter essa experiência com ele. E cada um que teve essa experiência com ele se agarra muito mais, tem a vontade de conhecê-lo muito mais de perto, não, pastor Éder?
Com certeza, porque as experiências externas realmente cria um estímulo, né, em nós. Mas a experiência interna nos dá uma confirmação que ele habita em nós. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força para viver, que nos faz entender quem é Deus, não na sua plenitude, porque nunca entenderemos Deus na sua plenitude. E foi dito aí por dois ouvintes que sobre atributos de Deus. Em termos de teontologia, não é só amor. Deus também é justiça. Justiça e amor são coisas paralelas. Então Deus também tem os seus atributos. A beleza de Deus está nos seus atributos, na harmonia dos atributos de Deus. Então não podemos tirar um em detrimento de outro. Porque quando se fala só amor, a ideia começa a pairar para a permissividade. Não, Deus é amor e Deus é justiça. Tá? Ele trata os filhos dele com amor e com justiça como nós tratamos. O que eu penso também, pastor, é o que dificulta o relacionamento do homem com Deus, quando o homem quer trazer Deus para a sua esfera. Falamos de um Deus muito imanente, né? Tanto é que nas petições que as pessoas fazem, querem colocar detalhes para Deus. Se bobear, quer dar até o CEP da sua residência, como Deus não fosse conhecedor de todas as coisas.
e questionar Deus de acordo com o senso de justiça humano. Nós temos esse defeito. Quando acontece alguma desgraça, alguma tragédia, ou quando algo em nossas vidas está dando errado, nós queremos questionar a Deus baseado no nosso senso de justiça. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai para um júri popular, eu posso, na minha visão, na minha interpretação, mediante o promotor e o defensor, entender que aquele réu ali é culpado. E o rapaz do meu lado, com o mesmo argumento, vai entender que ele é inocente. Quem está certo? Eu tenho o senso de justiça, ele tem o dele. Por isso que nós não podemos comparar o senso de justiça do homem ao senso de justiça de Deus. Ele transcende qualquer tipo de justiça. E só para terminar, pastor Léo, o que houve com o povo de Israel, tanto é que pelo menos o último livro, a gente sabe que não, cronologicamente não seria, mas está lá, que é Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, ele vai dizer que ele não muda. Por isso que o povo não tinha sido consumido. Porém, diz o seguinte, vocês têm sido desobedientes desde os tempos dos vossos pais. Então, como o pastor falou aqui, pastor Tarsi, né? O povo de Israel e a igreja, que é, na minha opinião, é uma continuidade do povo, falando de pessoas, tirando placa, tirando etnia, é o povo de Deus em ambas as dispensações, também carregado da cultura e pessoas que propositalmente estão ensinando isso, inserindo o misticismo dentro da igreja com o propósito de um feedback financeiro, a verdade é essa, mas traz na cabeça das pessoas essa miscigenação teológica, então nos afasta de Deus, pastor Léo. Porque Deus realmente é inacessível, mas ele se faz presente em nossas vidas na pessoa do Espírito Santo. Então ele criou essa ponte, Deus, Jesus é a ponte do homem falar, se relacionar com Deus. Agora, a sua vontade expressa. O que acontece com o homem, que ele se machuca, é quando ele quer dar, quer determinar ou questionar aquilo que paira na mente de Deus.
Tá aí. Pastor Roberto Inácio, nessa questão relacional, até mesmo para passar para os nossos filhos nessa transmissão, há uma responsabilidade muito grande dos pais, que a gente diz, o papai do céu. A criança não entende o Deus, esse Deus, porque ela se mira no pai. É o pai, é o papai do céu, mas aí o pai da terra é muito ruim. O relacionamento é complexo. Existe nessa transmissão uma grande dificuldade hoje da questão do castigo. Nós somos de uma geração de que a gente foi criado com castigo, de que não podia fazer, que o papai do céu ia detonar, papai do céu ia quebrar, papai do céu ia fazer, ia acontecer. Isso também acabou pegando essa geração, trazendo um grande prejuízo, não, pastor Roberto?
Não tenha dúvida. E eu fiz parte dessa geração, hoje com quase 100 anos, né? Mas vivi lá naquela época em que tudo que fazíamos, Deus ia castigar. Olha o castigo de Deus, olha a mão de Deus. Eu fui criado numa igreja assim, não é? Que qualquer deslize, qualquer situação, olha a mão de Deus, menino, cuidado. Então a ideia que se tem de Deus é de um Deus tremendamente carrasco. E há hoje pessoas distantes de Deus, e como comumente falam, fora da igreja, porque vieram dessa geração aí, assustados com esse Deus. E aí quando a gente olha o Salmo 103, que revela quem é Deus, que diz lá, como um pai que se compadece de seus filhos, não é? Um Deus que conhece a nossa estrutura, um Deus que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Quando você conhece esse Deus que está aí, a sua modo de relacionar-se com ele muda completamente. E aí foi ensinado que Deus é esse Deus justo, é esse Deus juiz, esse carrasco tremendo. E quem ensinou depois o contrário? Toda uma geração foi criada dessa forma, não é? E quem veio depois dizendo, olha, Deus, ele é justiça, mas ele é amor. Pastor Hélio estava falando desses atributos de Deus, mesmo sendo justiça, a justiça de Deus é feita com amor. Sabe? Tudo em Deus tem que ser gerado a partir do amor, porque Deus é amor. Então essa ideia de que Deus é só justo, que Deus é esse que vai cobrar, que Deus é esse que... Muitas pessoas dizem assim, não, então para que eu vou servir a Deus? Se no final ele vai me mandar para o inferno. Já ouvi pessoas dizer isso. E Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. Deus não criou o inferno para mim nem para você. A Bíblia diz, está claro lá, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, vamos sim colher o fruto da nossa desobediência, colher o fruto das nossas ações, colher o fruto daquilo que nos distanciou de Deus. Porque o homem, ele escolhe o seu caminho. Deus disse para o povo de Israel, um povo que o conheceu no deserto, como já foi falado aqui, Deus disse, olha, diante de vocês eu ponho dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus, por amor, disse assim, escolham a vida, para que vocês vivam, escolham a vida. E as pessoas são ensinadas apenas sobre a morte, não é? Mas Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de toda graça.
Tá aí. Pois é, já estamos caminhando aqui, quase finalzinho do nosso debate, mas tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, né? A Luciane diz aqui, que Araruama. A paz, Eliel, para começar, uma boa e resumida definição de Deus é o ser supremo, criador e regente de tudo que existe, o ser autoexistente e perfeito em poder, bondade e sabedoria. Tá aí, os atributos de Deus sempre lembrados, hein, pastor Teodomiro José de Freitas? Não tem como mudar a sua essência, né?
Não dá para mudar, pastor Eliel. Ele é. E eu ficaria com apenas esta parte. Deus é. Ponto final. Ele é. Não é que ele foi, nem será. Ele é. Agora, pastor Eliel, quando o pastor Roberto estava aqui mencionando aspecto de pais, na sua pedagogia, estão tentando passar para os filhos um Deus carrasco, um Deus Senhor que faz, que acontece, até mesmo uso aquela expressão quando está relampeando ou trovejando ou coisa que
o mal. Olha, Deus falando.
Pessoa diz, olha, Deus está zangado com você, meu filho. Que pedagogia mais espúria. Meu querido pastor Eliel e caros colegas aqui da mesa, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, aos 120 anos de idade, ele ainda não conhecia tudo acerca de Deus, mas ele pôde dizer num cântico, Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jó, no olho do furacão, quando tudo parecia que ele ia sucumbir, ele disse, ainda que ele me mate, nele crerei. Ainda Jó, numa outra experiência, diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu hei de ver com estes olhos. Quando chega no capítulo 42, Jó diz, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar historicamente, filosoficamente, ou teoricamente, ou imaginariamente. Mas agora, Senhor, os olhos que eu disse um dia, que eu veria e estou vendo. Eu te vejo hoje, Senhor Deus. É maravilhoso. Paulo também na prisão, enfrentando as dificuldades e sabendo que iria passar pela guilhotina de neve, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Portanto, pastor Elia do Cabo, concordando plenamente com os colegas aqui nas abordagens que fizeram, eu fico muito à vontade para dizer para você, meu querido ouvinte, Deus é. O que sabemos através dos atributos são coisas que nos ajudam. Deus é eterno, vamos encontrar na eternidade de Deus. Deus é santo, vamos encontrar. Deus é justo, vamos encontrar. Deus é amor, vamos encontrar. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sim. Em relação ao tempo e espaço, aí Strong dá uma aula. Mas isso não satisfaz a nós na nossa necessidade. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter uma experiência salvífica com Deus. Eu quero conhecer Deus na sua profundidade. Eu quero conhecer Deus. E se hoje eu conheço apenas como espelho enigmático, um dia eu vou conhecê-lo face a face, como sou conhecido dele.
Tá aí. Pastor Tarcísio, e outra coisa, eu não sei os senhores debatedores, se Deus fosse autoexplicável, eu não queria seguir ele, não. Porque um Deus que se explica não pode ser seguido. Um Deus que você consegue, com a sua mente finita, defini-lo com palavras, aí não poderia ser Deus, não pode ser Deus nessa questão da explicação, de chegar, de falar de forma categórica do que é, porque os pensamentos são outros, os caminhos são outros, ainda bem, hein, pastor Tarcísio?
Eu louvo ao meu Deus que ele não se revelou completamente a nós. Eu ouvi há pouco tempo uma experiência do pastor Silas, numa declaração dele, que achei fantástico. Diz que ele saía do canal de TV que ele tem programação, e um dos diretores, um dos presidentes lá daquela empresa, o abordou e disse assim: eu acho muito interessante como você fala do seu Deus, como é que você prega, como é que você gesticula. Rapaz, eu queria acreditar em Deus como você acredita, mas eu não consigo acreditar porque eu não entendo. Pastor Silas deu uma resposta rápida, breve, que eu achei fantástica e guardei para mim. Ele disse para aquele grande empresário: a mesma razão que te faz se afastar de Deus é a razão que me aproxima. Você diz que não crê porque não o entende. Eu creio porque eu não o entendo. Porque se eu o entendesse, não seria Deus. Deixaria de ser Deus. Então, esse espaço para os mistérios de Deus faz parte do plano. Não saber as respostas para muitas coisas faz parte do plano. Isso é fantástico. Ouvir os quatro jovens entrando na fornalha, e um deles, um dia eu vou saber quem foi que declarou, porque a Bíblia não deixa claro quem foi que declarou, olha para Nabucodonosor e diz: rei, o Deus a quem servimos pode nos livrar desta fornalha ardente, mas se esse Deus a quem servimos não nos quiser livrar, nós morreremos, mas não deixaremos de seguir o Deus de Israel. Essa capacidade de dobrar os joelhos, de orar, de buscar, de cantar, diante de um Deus que não se revelou completamente, ou que vai se revelando aos poucos, em doses homeopáticas, sabe? Oséias disse, Oséias declarou esse grande convite para todos nós: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, é um caminho, e esse caminho é fantástico. É como o caminho no deserto com Moisés, sabe? A cada dia, algo novo, uma manifestação nova. Isso é fantástico. Eu sou apaixonado por esse Deus. Hoje de manhã, eu conheci parte do que ontem eu ainda não havia conhecido. É diário, é contínuo, é fantástico. Obrigado, Eliel, por esse assunto, porque parece que falando sobre esse assunto deixa a gente ainda mais apaixonado por esse Deus.
Maravilha. E aí, pastor Éder, essa questão desse relacionamento é da parte dele. Ele vinha na virada do dia, lá no início, lá para se relacionar com o homem. Ele diz em Jeremias: clama a mim, responder-te, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aí, a questão dos mistérios aí nessa questão do relacionamento é da parte dele. Ele que quis habitar em mim, foi ele que não quis mais habitar em templos feitos por mãos de homens e optou por habitar em nós. Eu acho que isso é fantástico, essa abertura, hein, pastor Éder?
Com certeza, o relacionamento com Deus sempre parte de cima para baixo. Nós temos sempre a reação à ação divina. Até no que tange a salvação, né? O homem estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus resolveu abrir o coração e a mente do homem e revelar o Evangelho à luz da fala dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas. Então, o homem sempre tem uma reação à ação divina. Mas só para fechar, pastor Léo, essa sua fala, essa sua pergunta anterior, em relação a limitar o ser de Deus. Se nós pudéssemos entender tudo a respeito de Deus, então Deus não seria Deus. Seria um homem igual a mim, igual a você. E graças a Deus que Ele nos revelou a sua palavra de forma limitada, porque o homem, conhecendo pouco que conhece a Deus, ele quer ser igual a Deus? Imagine se Deus se revelasse na sua plenitude, como seria o homem?
Tá aí. Deus do céu, como é que termina o debate desse, hein, ó? Meu Deus, muito obrigado. Como nós crescemos, né? Como é bom falar dele, só o fato de falar dele, só o fato de olhar para ele, só o fato de ter o desejo de estar conhecendo e prosseguindo conhecendo seus mistérios, só isso aí já motiva a gente mais e mais. Foi isso que o debate quis fazer nesta manhã maravilhosa. E agradecer aos pastores, não é? que se reuniram para a gente falar sobre esse assunto aqui. Querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, a nossa congregação aqui na Barra da Tijuca, na rua Vilhena de Moraes, 380, aqui ao lado do Bosque da Barra, quase em frente à nossa melodia. Pastor Roberto, obrigado, hein, querido?
Eu que agradeço estar aqui com essa mesa abençoada de homem de Deus e trazendo esse tema tão importante que nos faz crescer espiritualmente, crescer no conhecimento desse Deus que se revela cada dia através da sua palavra, do seu filho e do seu espírito.
Maravilha, pastor Teodomiro José de Freitas, da minha querida PIB da Pavuna, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 na Pavuna. Meu pastor, obrigado, querido.
Eu que agradeço, pastor Eliel, e quero convidar a todos para estarmos juntos hoje na PIB em Pavuna. Ali há uma igreja, entre tantas outras, que proclama este Deus infinito, eterno, maravilhoso, que existe em nós e quer também existir em todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor.
Maravilha, meu querido pastor Tarcísio Júnior.
Obrigado.
Da nossa querida Assembleia de Deus, o Ministério Bom Sucesso, aqui na Barra da Tijuca, na rua Prudência do Amaral, número 80, aqui na Barra. Meu mano, obrigado, querido.
Obrigado você pelo seu carinho, pela sabedoria com que você administra esse momento tão importante para a nossa nação. Eu creio que esta manhã foi uma manhã de cura, uma manhã de restauração para muita gente. Eu queria deixar um texto para aqueles que querem pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Uma declaração que, para mim, uma das melhores declarações a respeito de Deus foi feita por Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 12. Você vai ler do verso 12 ao 31. Eu quero que você se delicie com detalhes que o profeta enxergou em Deus, que merece ser estudado, merece ser guardado no coração.
Maravilha! Meu querido pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada, na rua Emília dos Santos, número 66, em Seropédica. Obrigado, pastor Éder!
Eu que agradeço, pastor Léo, por mais essa rica oportunidade. Dizer que verdadeiramente, irmão, mais uma vez hoje, foi usado por Deus. Amém. Suas colocações, suas perguntas. Amém. Deus continua abençoando não só o irmão, como toda a sua família. Amém. E toda a Rede Melodia. E eu quero deixar um forte abraço para todos.
Beleza. Valeu, gente. Logo mais às 9 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói. Vem aí Edinho Lobo, com a Débora Lira no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Um grande abraço, uma boa tarde, uma boa quarta.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.